Obrigado, senhor presidente.
Só pedir permissão para aqui anunciarmos que está também no plenário o grupo de atletas de ginástica, Ritma do SES de Maceió, Alagoas, em homenagem ao terceiro grande filho de Alagoas, que foi presidente da República, Fernando Collor.
Obrigado, senador Monsanta. Quero cumprimentá-lo, cumprimentando todos os senadores e senadoras presentes, cumprimentar o senador Fernando Collor, ex-presidente da República, e cumprimentar o ministro Vicente Leal de Araújo. Cumprimentar também as atletas que estão se retirando, sejam bem-vindas aqui ao Senado. Cumprimentar os nossos visitantes que estão participando junto conosco desta sessão solene. Sessão importante, 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. E, senhor presidente, senador Monsanta, desde a antiguidade, os homens têm sido segregados, divididos entre categorias superiores e categorias inferiores. Este processo pôde ser claramente visualizado na Idade Média e moderna, períodos em que os chamados nobres e a realeza, com suas forças armadas, mantinham o distanciamento entre os superiores e os inferiores. O advento da Idade Contemporânea, impulsionada pela Revolução Francesa, até tentou materializar o ideal de igualdade entre os homens, mas, todavia, não chegou e não logrou isto. Aflorava naquela oportunidade a Revolução Industrial, que teve o condão de gerar outro forte critério de diferenciação entre os homens na medida em que a burguesia assumiu o poder econômico, fazendo desenvolver-se no meio urbano a nova segregação entre classes. De um lado, os empresários e industriais. De outro lado, os trabalhadores. Essa estrutura veio, portanto, copiar a velha dicotomia de classe verificada no ambiente rural, em que havia o senhor feudal e o vassalo. No Brasil, tal diferenciação entre classes era ainda mais deplorável, pois de um lado havia o senhor de engenho, do outro o escravo. Ao chegar ainda que tardiamente ao Brasil a Revolução Industrial, manteve a distinção entre classes, verificada na Europa do século XVIII. Somada à estrutura rural aqui existente, fortaleceu-se o distanciamento entre duas grandes classes sociais, ricos e poderosos de um lado, pobres e injustiçados do outro. Nem a proclamação da independência e nem a proclamação da República conseguiram alterar essa relação de poder existente no seio da sociedade, onde os mais ricos, na prática, exerciam verdadeiro domínio sobre os mais pobres. Esse domínio se expressou por séculos de diversas formas, tanto nas relações trabalhistas quanto nos ambientes sociais comuns. Entre esses ambientes sociais em que essas relações de poder se instalaram e neles encontraram um campo fértil para se desenvolver, está o ambiente de consumo. Não faz muito tempo que presenciávamos verdadeira imposição de superioridade social entre uma pessoa jurídica vendedora e um simples consumidor. Tal ocorria em diversos setores da economia brasileira. Quem não se lembra do distanciamento que existia entre um gerente de um banco e um cliente? Um gerente era quase inacessível. Ou entre os atendentes de uma companhia aérea e os usuários. Nas relações de consumo do passado, colocava-se o fornecedor em posição de superioridade psicológica, ao passo que relegava o comprador a uma verdadeira posição de quem estava a pedir um favor. Essa triste realidade sofreu severo golpe a partir de 1990, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Por meio dele, talvez mais do que qualquer outra norma, o homem comum, o comprador, ascendeu a nova categoria jurídica. Passou de comprador para consumidor. Falo de categoria jurídica porque o cidadão comum passou, a partir do Código de Defesa do Consumidor, a não mais ter que rastejar aos pés dos fornecedores. Ao dizer que o comprador ascendeu a categoria de consumidor, estou aqui me referindo à elevação ao status de um ser capaz de direitos na ordem consumerista a serem exercidos contra aqueles que antes lhes eram sociologicamente superiores. De inferior passou a cidadão a ter, de inferior passou o cidadão consumidor a ter e poder exercer seus direitos. Tal norma alterou drasticamente o perfil do comerciante nacional, que viu que a evolução legislativa impôs-lhes dar tratamento humanitário e beneficiário ao consumidor, aquele que agora tinha direitos e obrigações. As empresas começaram a repensar sua filosofia de trabalho, mudando a forma de olhar o consumidor, não mais como um inferior, mas como alguém de quem ela depende na medida em que, última análise, é dele que advém a receita e, portanto, o lucro da empresa. Não sei se Monsanto vai gostar, mas não se refere ao período do presidente Lula, essa expressão. Nunca antes na história desse país
se verificou Camões. O Lula é porque não leu Camões, mas é nunca antes.
Por isso que eu tomei a prevenção. Se verificou tamanha mudança depois dos 20 anos de Código de Defesa do Consumidor. Não de 8 anos, depois de 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Merece destaque ainda que toda essa verdadeira revolução iniciou-se no Legislativo e estendeu-se nos Executivos Federal e Estaduais, que cuidaram de tornar efetivo o sistema de proteção e defesa do consumidor. Importante destacarmos isso. O processo começou aqui no Congresso Nacional. Um debate começou aqui do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que provocou, e começou aqui esse debate, no Congresso Nacional. Uma lei sancionada pelo presidente Fernando Collor de Mello. Então, um processo que o Congresso deu a sua efetiva contribuição. Uma lei que pegou. Nem todas as leis pegam. Uma lei que pegou. É importante que nós possamos fazer esse destaque. De igual modo, movimentaram-se o Poder Judiciário e o Ministério Público ao criarem, respectivamente, várias e promotorias especializadas no atendimento às questões de interesse do cidadão como consumidor. E agora que estamos comemorando os 20 anos desse diploma legal, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle não poderia deixar passar em branco tal data, sem oferecer ao país algo efetivamente valioso para o cidadão consumidor. Para tanto, mesmo sendo ano eleitoral, promovemos estudos, seminários, ciclos de debates e pesquisas destinados a produzir um documentário escrito que marcasse a passagem desses 20 anos de direito consumerista no nosso país. Trata-se do relatório que já produzimos e que está já à disposição de todos os senadores da comunidade, que vai deixar para os nossos filhos e netos um legado intelectual de forte densidade material. Aqui fizemos inicialmente um resgate histórico, tanto das tentativas pontuais de conferir direitos ao consumidor antes de 1990, quanto dos passos processuais que conduziram à formação e aprovação do texto do Código de Defesa do Consumidor. Em seguida, se nós tivermos até o relatório aí, depois eu queria uma cópia dele. Em seguida, apresentamos uma exaustiva pesquisa sobre todos os projetos de lei apresentados nesses 20 anos, que objetivavam alterar ou acrescentar conteúdo ao Código. Tais projetos foram segregados entre os aprovados e os arquivados. Um capítulo especial foi destinado a arrolar e analisar os projetos que ainda estão em tramitação no Congresso Nacional e que visam alterar as regras consumeristas. Por fim, de grande significação para a história do Brasil, é o capítulo 6º, destinado que é ao resgate da história da aplicação do direito do consumidor aos fatos ocorridos em nosso país e que tiveram aplicação de amplo efeito sobre a sociedade. Durante esses últimos 20 anos, por exemplo, há exemplo da decretação da falência de empresas como a Encol, Boi Gordo, Avestruz Master. Da mesma forma, fatos como a pílula de farinha, o caso Celobar, o leite adulterado, foram contemplados naquele mesmo capítulo que trouxe ainda referências aos setores de grandes impactos sobre o consumo social, como de planos de saúde, telefonia e transporte aéreo. Tudo isso se deve a um Congresso Nacional que, logo após a promulgação da Constituição de 88, iniciou seus trabalhos destinados a pôr em execução as pretensões constitucionais de amparar o cidadão em sua posição de consumidor. Merece destaque ainda os esforços empreendidos pelos governos estaduais em promover a criação dos PROCONs, do governo federal em dar uma orientação adequada a todo esse sistema de proteção ao consumidor por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, muito bem conduzido por anos pelo Dr. Ricardo Morichita e atualmente pela doutora Juliana Pereira. Pela doutora Juliana, não sei se a Juliana está presente aqui, mas acho que ela não a vi. Aos dois apresento minhas congratulações por sua intensa e incansável dedicação à proteção ao consumidor. Registre-se que o departamento foi órgão fundamental para que construíssemos esse relatório, por isso aproveito para agradecer ao Dr. Ricardo e doutora Juliana e à sua equipe pela valiosa e indispensável colaboração para esse trabalho. Igualmente, gostaria de agradecer aos servidores da consultoria legislativa do Senado e da Biblioteca do Senado, que foram os responsáveis pela elaboração do presente relatório. A turma está aqui, né? Então, muito obrigado aí pela colaboração na elaboração deste relatório. Do mesmo modo, estendo os agradecimentos à equipe técnica da CMA, está aqui presente também, e do meu gabinete, que também está aqui presente, que trabalharam na coordenação de todo esse trabalho. Aproveito para informar a quem desejar que todo esse conteúdo e muito mais está à disposição de todos os que desejarem, por meio da página específica da internet, acessível por meio do sítio do Senado, cujo endereço é o senado.gov.br. Tal conteúdo foi resultado de grande trabalho que envolveu não apenas a biblioteca e a consultoria do Senado, mas também o talento e a boa vontade de técnicos do PRODAZEM, assessores da presidência do Senado, o serviço de comunicação social e a gráfica do Senado. A todos, igualmente, parabenizo e agradeço pela colaboração e pela contribuição. Por fim, registre-se nossa gratidão e congratulações aos palestrantes do ciclo de debates. Ouvimos algumas das mais abalizadas autoridades nacionais em direito do consumidor, assim como representantes de setores econômicos afetados por tais relações jurídicas e de seus pronunciamentos. E de seus pronunciamentos garimpamos verdadeiras joias de sugestões de alterações no Código de Defesa do Consumidor, destinadas a aperfeiçoar o Código e permitir que o brasileiro tenha um amparo legal para enfrentar os próximos 20 anos em defesa dele como consumidor. Tais propostas foram apresentadas como projetos da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, aprovado na sessão de ontem, e devem ser brevemente encaminhados ao plenário deste Senado. Entre tais propostas, destacam-se: nós fizemos propostas de aperfeiçoamento do Código, a que regulamenta o comércio eletrônico. Há 20 anos atrás, o comércio eletrônico era incipiente ou inexistente. Agora, o comércio eletrônico é crescente. Então, estamos regulamentando o comércio eletrônico. As que instituem a multa civil e novas formas de sanção. Hoje, as decisões são para a indenização de qualquer prejuízo. Não tem, em caso de reincidência, em caso de gravidade de lesão ou de prejuízo, uma multa. Estamos aplicando, estamos dando possibilidade de uma multa para que constitua um fundo que fortaleça o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Há que determina que o juiz, no curso do processo, deve conhecer de ofício as matérias de direito do consumidor. Há que dobra o prazo para reclamação em razão de vícios aparentes. Há que confere status de título executivo às decisões dos PROCONs. Isso vai agilizar as decisões dos PROCONs. Há que torna públicos os processos de interesse do consumidor que tramitam em agências reguladoras. E há que confere preferência processual às ações coletivas de interesses dos consumidores. Se tem uma ação individual e tem ações coletivas, os tribunais superiores vão julgar, deverão julgar com base numa ação coletiva, porque essa ação coletiva deve ter um amparo técnico para fazer a defesa em plenário, para fazer a defesa no tribunal, então que se dê preferência às ações coletivas. Peço então aos meus pares que imprimam a tais projetos a velocidade que esperam os cidadãos brasileiros, para assim cumprirmos nós a tarefa legislativa que nos foi outorgada nas urnas por aqueles que são os verdadeiros detentores do poder, os cidadãos brasileiros. Obrigado, senhor presidente.